Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou a Suzy Peckin.
E eu, a Fabiana Silva, em mais um episódio incrível do nosso Mulheres de Esperança.
Olha, um dos aspectos difíceis da vida é ter que dizer adeus. Como é duro nos despedirmos de quem amamos.
Su, a coisa é tão séria que virou até tema de uma música, né?
Pois é.
Não aprendi a dizer adeus, mas eu tenho que aceitar. É a abertura da música, gente.
Olha, sabe que gosto dessa frase, Fabi. Eu não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Gostando ou não, vamos nos deparar com adeus e a parte mais difícil é chegar ao ponto de aceitar.
É verdade. Essa aceitação é super difícil em todas as despedidas, em especial quando mencionamos as despedidas definitivas.
Bom, quem já passou por isso sabe como é duro. Por isso, convidamos o Kleber Lima, que é psicólogo clínico e pastor, para nos ajudar a entender esse processo de despedida.
É isso mesmo. Então, no próximo bloco, voltamos para continuar essa conversa incrível. Você não sai daí, que voltamos num segundo.
Falando nisso...
Que alegria imensa poder contar com a presença do Kleber Lima, que é psicólogo, pastor, apresentador, escritor, que chique, né, gente? E amigo no episódio de hoje. Kleber, eu quero agradecer você por aceitar mais um convite numa despedida. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, é sempre um prazer receber seus convites, Suzy, da Fabi também. E participar desse programa tão interessante, que representa um ministério tão cheio de significados, que é o coração da mulher cheio de esperança. E eu faço sempre todo esforço para participar de momentos como esse. Muito obrigado pelo convite.
Que delícia ter o Kleber aqui conosco hoje. E vamos já começar com uma pergunta. A primeira pergunta é sobre a dificuldade, né, que a gente encontra para nos despedirmos temporariamente. Kleber, por que, que é tão difícil dizer até logo?
Eu penso que a primeira razão, Fabi, tem a ver com a nossa condição humana mais primária possível, porque a Bíblia diz que Deus colocou no coração humano a eternidade, ou o desejo profundo pela eternidade, é o versículo de Eclesiastes 3, verso 11. Então já começa por aí, nós não fomos criados para interrupções, nós não fomos criados para dizer adeus. Por isso, de fato, é sempre tão difícil e é possível que não aprendamos, né? Porque isso contraria o nosso chamado à vida, a nossa natureza primária que Deus nos deu. Deus nos criou para uma experiência completa, sem interrupções, de relacionamentos com Ele, primeiramente, e depois com as pessoas. Mas nós sabemos que o vovô Adão e a vovó Eva fizeram uma escolha errada e isso trouxe efeitos para as nossas vidas. E essa dificuldade a gente vai carregar com ela até a linha de chegada, tal do dar despedido, dizer tchau, tchau.
E isso vale inclusive para as despedidas temporárias, né, Kleber? Quando a gente vai ficar um tempo longe da pessoa, parece que dá um nó na garganta, dá uma insegurança. O que, que acontece no coração da pessoa quando a gente fala assim, bom, a gente vai ficar uns meses longe, um ano longe, parece que é o fim do mundo, a gente chora de se acabar e parece que vai mudar tudo. O que, que passa, pode passar na nossa cabeça assim, nesse momento?
A nossa vida, ela é extremamente vulnerável. E é até bom que nós não tenhamos completa compreensão a esse respeito, porque senão a vida se torna insuportável. Então, o fato de nós não sabermos, por exemplo, se estaremos vivos nos próximos 5 minutos, é algo bastante sério, mas a gente não fica pensando nisso o tempo todo, graças a Deus. Agora, existem algumas situações que como que abrem janelinhas da nossa vulnerabilidade. Se você pensar lá no avião que abre aquela janelinha pequenininha, só para você dar uma olhadinha lá fora, né? Talvez fique mais fácil para a gente entender que algumas experiências é como se uma pequena janela de vulnerabilidade tivesse aberta. Então, quando você está ali no hospital e o médico ou a enfermeira que vem buscar a pessoa querida, ou você está deitado na maca para subir para o centro cirúrgico, aquele tchauzinho é um tchauzinho que dos dois lados fica ali aquele pensando, poxa vida, e aí? Será que eu volto? Será que ele volta? Será que ela volta? Mesma coisa quando você está ali no aeroporto ou na rodoviária, que ele está, então tá, tchau, deixa daí, dá aquele beijinho, aquele abraço final, mesmo que está marcado a volta para daqui uma semana, tá? Mas a gente sempre carrega esse grande ponto de interrogação no nosso coração. E se, né? Isso faz parte. Então, é como se essa pequena janelinha se abrisse e nós, naquele instante, naquele momento, percebêssemos o quanto somos frágeis e vulneráveis, limitados. E isso nos traz dor. Isso nos traz dor. Por quê? A nossa dor, eu penso que ela está muito ligada à nossa percepção de falta de controle. Sempre que eu olho para alguma coisa, para algo ou para alguém, e isso me traz a ideia de que eu não tenho muito o que fazer além do que já está sendo feito, esse controle, essa falta de controle, mexe comigo, me desestrutura, quase sempre, né? Então, dar tchau ali no aeroporto, ou na rodoviária, na antessala da sala de cirurgia, no corredor do hospital, sempre é muito complicado mesmo. É claro que nós temos a possibilidade de elaborar isso mentalmente, de conversar com o nosso coração, de maneira a manter um equilíbrio, mas continuo dizendo que não é uma tarefa simples.
Tem alguns pontos que eu vejo, pelo que você está me dizendo. Primeiro, a consciência da nossa vulnerabilidade. Segundo, a consciência da nossa falta de controle, que a gente sabe que não tem, mas a gente pensa que tem.
A gente finge que tem.
A gente finge que tem, né? E o terceiro, a insegurança que pode causar, que você não tocou, mas que eu imagino que é uma coisa que pode causar. Porque com esse ele não voltar, e se ela conhecer uma outra amiga e gostar mais da outra amiga do que de mim? E se ela decidir que a gente... E se a distância provar que nosso relacionamento não é tão próximo assim? Existe esse aspecto da insegurança também? A despedida faz isso com a pessoa?
Não tem dúvida, porque novos cenários serão montados na minha vida a partir daquele minuto. Na vida da outra pessoa também, a partir daquele minuto, né? Então, é aquela mãe que está dando tchau para o filho que vai estudar, ela quer tanto que ele... quis tanto que ele fizesse isso, mas lá ele vai pensar, poxa vida, e se ele, quando voltar, não gostar mais do meu arroz? então, não gostar mais do meu arroz. Não preferir mais o meu... Não sentir falta do Todd que eu faço para ele, né? Então, e aí? Então, esse faz parte da nossa vida e ele traz novos cenários, né? O tempo todo, né, Suzy? É o tempo todo, não é de vez em quando, é o tempo todo.
Você sabe que essa semana uma amiga está fazendo uma viagem e ela e o marido vão ficar longe dos filhos por 2 semanas. E eles vão ficar sem internet. E ela me entrou em contato, contou, falou o coração está apertado... Pediu oração, claro, mas é interessante que nós falamos justamente sobre isso. Nós sabemos que não muda, ela está aqui ou está lá, né? Que as coisas que vão acontecer, mas essa distância abre essa porta para que eu não tenha controle, para a realidade de eu não tenho controle. Aí o coração aperta, porque daí você percebe que não vai acontecer. Mas pode acontecer, é exatamente a mesma coisa que acontece todos os dias quando os filhos vão para a escola. Mas é diferente quando a gente está longe, a gente se depara com essa realidade de uma maneira mais descarada, assim, né? E a gente tem que olhar para a situação e falar, gente, eu sou vulnerável, eu não tenho controle, eu estou insegura, né? E é um bom momento para a gente, como você disse, conversar com o coração e poder... E como que a gente faz essa conversa, Kleber?
Difícil, uma conversa difícil.
Já disse para você, viu, Su, que eu gosto de conversar com você nas nossas entrevistas, porque as suas perguntas são muito boas.
Oba!
Dentre outras razões, né? Dentre outras razões. Me estimulo muito com o salmista, e não é o salmista Davi, um dos filhos de Coré, quando ele faz a seguinte pergunta para si mesmo. Por que você está triste, ó minha alma? Né? Salmo 42. Isso é um bate-papo com o coração. Ô alma, o que está pegando aí? Né? O que está pegando aí? O que está acontecendo? E aí dentro da alma, pensando especialmente no coração, porque é o coração que se agita, né?
Uhum.
São os sentimentos que se ficam batendo cabeça lá dentro de nós, e às vezes nós nem sabemos exatamente por quê, né? E outras vezes sabemos, não, ele viajou, ela está doente, enfim, todas aquelas possibilidades dos cenários que surgem numa despedida. Então, a grande questão é exatamente essa. Eu preciso fazer esse diálogo interno. Eu preciso conversar comigo mesmo e dizer, Kleber, por que você está triste? E eu creio que lá dentro de nós, sabe isso? No nosso espírito, nós encontramos provisão suficiente de Deus, da parte de Deus, para conversar. No próprio Salmo 42, nesse diálogo, primeiro ele pergunta para a alma, para em seguida dizer o seguinte, põe a sua esperança em Deus.
Uhum.
Então, olha aí, fazendo essa conexão, né? Ô, alma, você está tão agitada, menina, mas você segura as pontas aí e coloca a sua esperança em Deus, porque, afinal de contas, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa referência, e não a nossa própria capacidade. Porque quando eu choro, quando eu lamento, quando eu me entristeço, de certa maneira eu estou com pena, sabe, de mim.
Uhum.
De mim. Então é comum que muitas pessoas ao redor de um, ali do corpo de uma pessoa querida que partiu, ela está pensando ali, o que será de mim a partir de agora?
É.
Né? O que vai ser de mim sem aquele abraço gostoso? O que vai ser de mim sem aquela fala macia quando eu ligava no telefone durante o dia e dizia, oi, tudo bem, mãe? Tudo bom, fulano? Tudo bem, cicrano? O que vai ser da minha vida a partir de agora? Então, nesse sentido, nós estamos muito entristecidos com o outro que vai, mas estamos também muito compadecidos de nós mesmos.
Uhum.
E há um outro elemento aí, com medo do que vai acontecer conosco a partir dali, né? Para todas essas questões, a resposta é a mesma, vá para a rocha. E qual é a rocha? A rocha é o Senhor. Fique nela, né? Porque a esperança é ali que a gente consegue, é nesse platô de estabilidade que é a relação com Deus, que nos devolve e nos fortalece nesse novo momento que nasce a partir daquela despedida.
No próximo bloco, a gente vai continuar com esse bate-papo incrível com o Kleber, então você não sai daí que a gente volta já já.
Este é o Mulheres de Esperança.
Se você sintonizou agora no episódio de hoje, eu, a Suzy e o Kleber estamos conversando sobre despedidas. Já conversamos sobre as dificuldades, né, da despedida temporária. E nesse bloco vamos para um nível um pouquinho mais avançado. Vamos conversar sobre as despedidas definitivas.
Boa, Fabi. Aí eu sempre cheio das perguntas, né? Eu tenho aqui uma pergunta, já que você gosta das minhas perguntas, Kleber, que te estimula. E eu gosto de fazê-las porque eu gosto de ouvir as suas respostas. A pergunta que eu vou fazer tem um pouquinho a ver com o que você já começou no bloco anterior, que era o seguinte, o que acontece no coração da pessoa que se despede definitivamente de alguém? Você disse que tem essa questão da dó de mim, do medo, da insegurança, que vai ser de mim agora, né? E quando a gente fala definitivamente, nessa pergunta aqui eu quero colocar o que acontece com a gente quando a gente se despede de uma pessoa que numa perda por morte. Que fases que a gente atravessa, como que lida com essas questões todas? Como que chega ao ponto de aceitação? Chega ao ponto de aceitação?
A dor emocional, ela tem muita similaridade com as dores físicas. Tomar uma martelada no dedo, vai doer e tal. Mas ela também tem diferenças importantes, né? Porque a tendência é que ela permaneça nas nossas memórias com mais vivacidade, com mais clareza, por mais tempo, né? Eu posso me lembrar da martelada no dedo, me lembrar da situação, lembrar de como eu chorei de dor, mas quando a dor é emocional e a dor da perda é uma dor bastante significativa, bastante forte, ela permanece por mais tempo e ela tem, de alguma forma, uma profundidade no emocional maior, né? Então, num primeiro momento, a dor emocional, especialmente falando aí do luto, né? Você tem aquela primeira fase, a fase do susto, né? Que pode ser até rápida, porque você recebeu aquela notícia, você fica aturdido, aturdida, não sabe muito, mas pera. Mas em seguida, logo em seguida, você entra numa fase chamada negação. Você diz, eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Não, isso não é possível, eu estou sonhando com isso. Isso não está acontecendo. As intensidades se modificam, evidentemente, porque você está com um ente querido há muito tempo no hospital, há muito tempo doente. Então, de alguma forma, você está melhor preparado. Mas as mortes súbitas, elas trazem essa realidade ainda muito mais intensamente. Depois, logo em seguida da negação, você sente raiva, não é? Raiva às vezes de si, eu deveria ter tomado mais atenção. Eu deveria. Você acompanhou, né, Su? Meu pai faleceu há 2 anos, no dia do aniversário dele, e ele estava aqui na minha casa. Ele cai. Na verdade, a situação dele era bastante difícil já, porque ele fazia hemodiálise, estava muito fraquinho no seu organismo, no seu corpo. Ele caiu da cama e sofreu fraturas múltiplas, né? Olha só como eu pensei, e pensei mesmo, de verdade, eu devia ter encostado a cama dele na parede, né, para evitar que, se ele eventualmente se virasse, ele não caísse. Eu não cheguei a ficar com raiva de mim tão intensamente, mas esse sentimento, ele veio para o meu coração.
Uhum,
por quê? Porque essa raiva está muito associada, às vezes, à culpa, um pouco de culpa. Então, se eu não sou culpado, quem é? Alguém foi. Né? E a gente vai em busca disso. E muitas vezes há conflitos aí. E aí a quarta etapa é a quarta da assimilação. Quando eu entro nesse processo, a dor não necessariamente vai embora, mas ela se torna presente com menos intensidade. Então a intensidade diminui e a frequência aumenta. Ou seja, eu já não choro todos os dias, já nem estou chorando semanalmente, mas o dia do aniversário daquela pessoa é um dia triste para mim, eu passo o dia me lembrando e às vezes chorando, né? O dia de Natal, o lugar onde ele sentava na mesa, é um dia triste para mim. Ou seja, esses intervalos vão se tornando maiores e a intensidade vai diminuindo, mas você vai provavelmente carregá-la, né, durante muitos anos, se não, podemos até dizer, durante toda a vida. Eu vejo já relatos de pais que perderam filhos dizendo o seguinte: esta dor não vai embora, nunca foi, e eu tenho certeza que eu vou levá-la até o meu túmulo. Aliás, Jacó diz isso. Quando ele recebe a mensagem de que o filho José tinha morrido, ele diz: com esta dor eu vou para o meu sepultamento, eu vou para a minha cova. Né? Essa é uma realidade do luto em especial.
E, Kleber, a gente existe, então, pontos, como que a gente faz para ter essa... Existe, nem sei se existe, né, uma completa aceitação da perda. Todo mundo que já perdeu ente querido sabe quão difícil é, quão dolorido é. Às vezes uma foto te lembra, uma conversa, né, uma pessoa. E você sabe que, dependendo do relacionamento que você tiver com a pessoa, que você teve com a pessoa, é um lugar muito especial para você. Você não quer voltar naquele lugar porque vai te causar dor, lembrança. Mas é possível a gente ter alguns pontos, não sei, buscar ajuda de alguma forma, né, para pessoas que estão passando um momento bem assim mais difícil da aceitação?
O enfrentamento é um primeiro aspecto importante. Eu penso, a gente olha para o nosso Deus e vê como ele cuida das nossas dores. Mais uma vez, lembrando que Deus não nos criou para morrer, nos criou para viver. Então, a morte é um resultado direto da nossa desobediência lá atrás com o vovô Adão e a vovó Eva. Ok, mas Deus nos diz: então o problema agora é seu, se vire. Não, ele lida conosco, nos ajuda a lidar com esta dor. Então, a dor do enfrentamento, a dor, ela é, em primeiro lugar, existe o tempo de chorar, devo chorar, devo me entristecer, faz parte do processo, mas, tanto quanto possível, o enfrentamento vai pedir uma retomada da vida, né? Então, eu não consigo trabalhar o dia todo ainda naqueles dias posteriores, mas um tempinho que eu puder fazer algo que me absorve, que me motiva, tal, eu vou, e essa retomada vai acontecendo naturalmente, mas também intencionalmente. Então, o enfrentamento consciente é um fator importante. Eu preciso retomar a minha vida e vou preenchendo essas lacunas com experiências que sejam positivas e que sejam necessárias. Às vezes um pai está lá: poxa, eu perdi um filho, tá, mas eu tenho mais 2 para alimentar, tenho mais 3 para alimentar. Então, por amor aos outros, também eu vou continuar trabalhando, mesmo que com meu coração doendo, mas isso é parte do tratamento. Isso é parte do tratamento. Agora, é fundamental que eu veja, nós precisamos olhar para frente e ver um facho de esperança. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Eu gosto de contar essa experiência, sabe, Fabi? Porque meu pai foi numa prisão num estado americano em que havia pena de morte. E ele fez uma pergunta para o policial que era o responsável por apertar o botão da cadeira de...
Nossa.
Da cadeira elétrica. E ele fez a pergunta para o moço dizendo o seguinte: como chegam as pessoas aqui que estão com a pena de morte para sentar-se aqui na cadeira? Ele disse, então, o rapaz respondeu para o meu pai: elas já chegam mortas. Como assim? Não, elas sabem que não cabe mais nenhum recurso, elas sabem que não há mais o que fazer. Então, elas se assentam aqui na cadeira internamente já mortas. E elas estão mortas porque elas não têm mais nenhuma esperança. Então, o nosso processo de cura passa pela manutenção da chama da esperança no nosso coração.
Uau.
Da chama à esperança, né? A esperança da bondade de Deus na nossa vida, porque ela é real. A esperança de que a vida trará, sim, dias agradáveis, outras experiências surgirão positivas. E a esperança que atravessa a ponte, né, da nossa incerteza, que é a esperança de Jesus, quando ele disse: eu estou indo na frente preparar a casa para vocês, um lugar para vocês, e aí eu volto para buscar. É nessa promessa que reside a nossa esperança.
É muito bonita essa história que você colocou, por isso que a gente até tem esse programa Mulheres de Esperança, o Ministério Mulheres de Esperança, para poder justamente propagar essa esperança em Cristo, né? A mensagem de é uma vida abundante aqui, mesmo frente aos desafios que vamos viver, porque a graça dele é abundante, mas quando a gente tem esses momentos de dor, a gente sabe, não acaba aqui, ele foi à frente e preparou o lugar.
Bom, que bate-papo incrível que a gente teve hoje aqui, né, com o Kleber, falando sobre despedidas, que é um assunto denso, um assunto um pouco difícil, mas ele, com toda a sabedoria que o Senhor deu a ele, nos ajudou aqui com vários pontos importantes e especiais, e a gente fica por aqui nesse bloco, mas no próximo nós vamos ter uma devocional especial com a Suzy Peck, não sai daí.
Será que ainda vale a pena?
Por que você está chorando, mãe? Perguntou a pequena Manu ao presenciar um abraço afetuoso entre amigas. A explicação foi simples. A mamãe está emocionada por se despedir da amiga com quem viveu centenas de histórias. A pequena não pensou duas vezes, abriu a gaveta e logo presenteou a tia com uma foto divertida da mãe. As lágrimas foram acompanhadas por risos. A pequena, com coração sensível, acrescentou: agora você vai sempre se lembrar dela. Despedidas são capazes de mexer com nossas mais profundas emoções e certezas. Será que voltaremos a nos abraçar? Como serão nossos dias sem as conversas profundas? Quem vai nos fazer rir daqui para frente? E a pior das dúvidas ressoa secretamente em nossas mentes sem que tenhamos coragem de expressá-la. Não foi assim com a pequena Manu. Sua encantadora inocência infantil quebrou o silêncio. Tia, você não vai se esquecer da minha mãe porque agora está com uma foto dela. Mas será que você vai se esquecer de mim? A tia sorriu emocionada e respondeu: como poderia esquecer de você? Conheço você antes de nascer, quando você ainda estava na barriga de sua mãe. Os olhos da pequena Manu brilharam, expressando a alegria de quem sabe que é amada. Despedidas não são as únicas responsáveis por despertar incertezas em nós. Quantas vezes temos medo de ser esquecidos, até por quem nos ama? Os versículos 1 e 2 do Salmo 13 nos dão um insight da alma angustiada do salmista. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? A sensação de esquecimento bateu à porta do salmista, que rasgou sua alma diante do Senhor e foi encorajado. Ouça como ele encerra esse desabafo. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que ainda tem me feito. Apesar da angústia experimentada, ele tem certeza do amor estável e eterno do Senhor. O medo de esquecimento desaparece diante da certeza de que não somos esquecidos jamais. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ele possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Isaías 49, 15 e 16.
Conte sempre comigo.
Ai, que programa especial, não foi, nosso ouvinte? Foi muito bom aqui a participação do Kleber. Eu quero agradecer imensamente por ter você aqui com a gente mais uma vez no Mulheres de Esperança. É sempre tão bom poder te ouvir e poder aprender, né, do que o senhor tem ministrado aí no seu coração e compartilhado com a gente. Muito obrigada, viu?
Prazer enorme pra mim.
Obrigada, Kleber, por todos esses anos de caminhada aqui no Mulheres de Esperança. Tentando segurar minha voz para o ouvinte poder entender o que eu estou falando, mas eu agradeço, encerro aqui, me despeço de você no Mulheres de Esperança, não na vida, né? A gente segue na vida, mas aqui no Mulheres de Esperança, com muita gratidão por tudo que você fez, por toda a sua contribuição ao longo dos anos, como você me abençoou, abençoou as ouvintes também, e eu tenho muita gratidão por isso, e já agradeço também pela parceria que vai continuar com a Fabi, mas hoje é a minha despedida aqui com toda a gratidão do mundo, com muito amor por você e por sua família. Obrigada por tudo, viu? Que o Senhor continue abençoando você e a gente segue junto. Conte comigo.
Muito obrigado. Se eu tiver 10 segundos, eu gostaria de deixar para você,
sim,
e para todos, para a Fabi, para os nossos ouvintes, numa despedida também, já no último capítulo, quase último capítulo de Romanos, capítulo 15, Paulo faz uma pequena oração, dizendo que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, no lugar da tristeza, vamos pedir, continuar pedindo que o Senhor nos encha de alegria e paz, porque Ele é o Deus de toda a esperança.
Amém.
Que seja assim por você, Suzy.
Amém. Obrigada.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook, Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.